Share. Share, eu considero uma das novidades, talvez, menos conhecidas do Windows 8, pelo menos quando eu converso com usuários que estão começando a utilizar o sistema operacional. Muita gente ainda tem dificuldade de entender como é que o Share funciona. Para quem já conhece o Windows 8, sabe que o Share ele é um recurso do sistema operacional. Então, para quem conhece outras plataformas, né, iOS, Android, geralmente o que acontece? É dentro da app que você tem esse comando. Então, a app oferece o recurso de compartilhar com Facebook, com Twitter, com qualquer coisa, e a app define totalmente, visualmente, o que acontece. Se é botão, se é slide, como é que a coisa funciona. A proposta da Microsoft para o Windows 8 é diferente. É ter um recurso integrado no sistema operacional para que as apps elas alavanquem isso a partir de um contrato, ela declara que ela utiliza aquilo e tornando a experiência muito mais natural e familiar para o usuário. Né? Se as coisas acontecem sempre de um mesmo jeito, a tendência é que o usuário não se confunda, o usuário já saiba como fazer e a experiência como todo fica bastante fluida. Então, a gente tem visto um bom uso de Share, quando a pessoa, a partir do momento que ela se familiariza com o sistema operacional, ela passa a utilizar, mas em geral é uma coisa que as pessoas demoram um pouquinho para descobrir, né, como é que funciona.
Mas se você tem essa mesma visão. Só para redes sociais ou o que eu posso usar?
Importante você mencionar isso. Na verdade, o Share ele é bem eclético. Eu posso compartilhar imagens, eu posso compartilhar links, eu posso compartilhar fragmentos de HTML, ou seja, uma mistura de texto e imagem, ou eu posso compartilhar um formato arbitrário. Eu posso, na verdade, compartilhar qualquer formato que esteja dentro daquele site esquema.org. Né? É um padrão da indústria associado ao W3C, onde eles criaram uma estrutura de declaração de objetos, vamos dizer assim. Então lá eu tenho o que é um filme, o que é um livro. Ah, então o filme tem autor, tem o diretor, tem a duração, tem a censura, um livro, também tem a editora. Né? Então se você for no esquema.org, você vai ver uma classificação extensa de objetos, de entidades, melhor dizendo, né? Não são objetos, são entidades, e isso é a base do Share no Windows 8. Os cenários mais comuns que a gente vê acabam ficando entre imagens, links e fragmentos de HTML, né? Ou arquivos.
Mas eu compartilho não só para redes sociais, certo?
Exato, na verdade você compartilha entre aplicações. Uhum. Então, como é que funciona o Share no Windows 8? Você chama o Charm de Share, né? Então você pode ser via touch, tem um atalho de teclado também, ou pode ser com mouse. E você, ao compartilhar aquilo, várias coisas estão acontecendo, mas basicamente, repara o seguinte, vamos falar um pouco tecnicamente. Quando o usuário dispara aquilo, ele está interagindo com o Windows. A app não sabe que você está fazendo isso, porque você está interagindo com a barra que é do Windows. Então, na verdade, é o Windows que gera um evento para a sua app. A sua app ela tem que estar pronta para tratar esse evento. E ao tratar esse evento, a app vai dizer, o usuário está querendo compartilhar? Ah, então, já que ele está nessa página, o que ele quer compartilhar provavelmente é isto. É essa imagem, é esse texto, é essa notícia, é esse post, é o que for.
Mas o aplicativo decide, então, o que ele compartilha.
Exato, exatamente. O aplicativo decide e vai tomar essa decisão com base no contexto que ele está. E isso também vai determinar para o aplicativo qual é esse formato. Se é uma imagem, então obviamente é uma imagem. Se é um post, então é um texto. Se é uma notícia, ele provavelmente vai ser um fragmento HTML, porque ele vai ter imagem e texto e título, etc. E aí ele empacota isso num objeto que se chama Data Package. E o Data Package é mandado então para o sistema operacional, que vai dizer, olha, sistema operacional, eu, app source, eu como fonte de share, estou compartilhando isso. Nessa hora, o sistema operacional, o que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui e falar assim, é uma imagem? Peraí, deixa eu ver quais apps estão aptas a receber uma imagem. E ele mostra essa lista para você. Se por outro lado for um texto, ele vai fazer o mesmo processo. Vai falar, bom, quais apps estão aptas a receber um texto? E assim por diante. Então, na verdade, nessa hora ele vai me mostrar uma lista de apps capazes de tratar aquele formato. E aí sim, algumas podem ser redes sociais, mas outras não. Um bom exemplo de uma app que não é rede social é uma app nova do Windows 8.1, nativa, feita pela Microsoft, chamada Reading List. O que é o Reading List? Nada mais é do que um marque para ler depois. Então eu estou navegando num site, vejo uma notícia bacana ou que me interessa, mas eu não consigo naquele momento ler. Mas eu quero guardar aquilo. O que a gente faz hoje, né? No ambiente mais desktop? Eu vou lá, adiciono no favoritos, apesar que se é uma notícia que só quero ler uma vez, talvez não valha a pena jogar no favoritos, mais comum você copia aquilo e joga no OneNote, né? Ou manda um e-mail para você mesmo, porque você quer lembrar de ler aquilo. Cada um encontra a sua forma de trabalhar. Mas é a mesma coisa que a gente estava falando do Desired View antes, né? É um cenário que o usuário resolve com atrito, com fricção. Ele tem que ficar fazendo essas coisas. O Reading List entrou nesse cenário para resolver isso. Você compartilha com o Reading List, ele marca aquilo para você. Ele marca localmente. Futuramente você vai lá à noite, um outro dia, final de semana, você abre o reading list e você tem todos os links, todos os artigos, todo o conteúdo que você quis gravar para ler depois. Então tá aí um exemplo de compartilhamento que não é com rede social.
Tem um outro exemplo legal também de você compartilhar uma imagem pro aplicativo Puzzle Touch, se não me engano.
Verdade, isso é bem legal.
Ele transforma uma imagem num quebra-cabeça, né?
Esse é um exemplo muito bacana e até um exemplo clássico, no sentido que a gente usa ele bastante nas nossas apresentações, porque ele mostra bem claramente, né? A pessoa que fez o aplicativo de imagem, fez um aplicativo de imagem. A pessoa que fez um aplicativo de quebra-cabeça, fez um aplicativo de quebra-cabeça. O que viabilizou a conversa dos dois? Foi o share. Então, a pessoa, o desenvolvedor do aplicativo Puzzle Touch, não tem nem ideia de qual imagem está usando. Se é uma paisagem, se é um carro, se é uma foto da sua família. Ele simplesmente preparou para receber qualquer imagem e transformar aquilo no quebra-cabeça. Né? E aí, se é para uma criança, você já adapta para o menino, para a menina, uma imagem que seja interessante para ele, de um carrinho ou de uma boneca, ou enfim, o que seja. Então, é muito legal. Isso é um exemplo ótimo que você está dando, porque mostra bem essa visão da Microsoft, né? Do share como um mecanismo para viabilizar a interação de apps. Ou um termo que você vai ver muito, que a gente vê muito nas nossas apresentações, nos nossos artigos, é a web of apps, uma teia de apps. Quer dizer, a app ela não é só mais um silo isolado, é uma coisa que vive no mundinho dela. Ela começa a ter entrelaços, ela começa a interagir com outras aplicações e a experiência que ela cria é mais rica, a experiência que ela propicia é mais rica do que da app isolada em si. É o famoso 1 mais 1 igual a 3, né? Eu tenho uma funcionalidade com uma app, eu tenho outra funcionalidade, mas as duas juntas me dão algo que eu não tinha de forma isolada.
Um exemplo bacana também relacionado a isso, imagina, por exemplo, uma empresa que faz carrinho de controle remoto. Então eles criaram uma app de um catálogo eletrônico de carrinhos de controle remoto, tá? Então ali ele consegue ver os carrinhos, ver os vídeos do carrinho, ver o modelo em 3D e tal. Mas eles não têm, por exemplo, uma solução de comércio eletrônico. Agora existe uma outra app que tem solução de comércio eletrônico, né? Que é uma loja virtual e etc.
Um meio de pagamento.
Isso. Então o usuário está navegando no catálogo eletrônico de produtos, ele gostou de um carrinho, ele compartilha com a app que é a loja virtual e lá ele faz a compra, por exemplo.
É um excelente exemplo. A minha perspectiva é que a gente vai ver cada vez mais o pessoal usando isso. Existe, obviamente, um tempo para os desenvolvedores, né, se acostumarem com a ideia ou conhecerem, assimilarem os conceitos. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver exemplos bem bacanas de share.
Legal, mas vamos ver então agora o que mudou no 8.1.
É verdade. Tudo isso que a gente está falando é só para o Windows 8. Agora vamos falar das novidades. A primeira novidade é que a gente introduziu algumas propriedades novas no Data Package. Só reforçando, Data Package é justamente aquele objeto que eu gero como App Source para ser compartilhado. Além do título, descrição e thumbnail, que seria a imagem, né, o preview da imagem, eu tenho agora um logo, um logo Square Logo e um logo Background Color. Isso tem uma funcionalidade bastante específica. Bom, primeira coisa, né? Isso são propriedades que são populadas automaticamente pelo Windows, então você não precisa ter um código seu para popular isso, o Windows, porque ele vai tirar isso, na verdade, das propriedades da sua app, ele vai pegar o seu logo e vai introduzir ali, vai pegar o background color da sua app e vai introduzir ali, do seu logo. Com que objetivo? Porque se a app destino tratar isso, se a app destino ler essa informação, ela pode jogar essa informação na tela. Qual que é o benefício? É um vínculo com a app origem. Então, sendo um pouco mais claro, se eu compartilho uma notícia, eu estou no browser, eu estou no Internet Explorer, vi uma notícia, gostei, quero compartilhar, quero mandar a notícia para o Vitor ler. Vou lá, compartilhar e-mail, digito o endereço do Vitor, vou mandar para ele por e-mail. A experiência básica, eu vou ter lá o título da notícia, a imagem e o texto. Só, o Vitor não sabe que eu li essa notícia no Internet Explorer. Agora, numa experiência onde a App Target trate isso, vai ter lá o login do Internet Explorer e possivelmente e o logo da notícia, de forma que é uma, entre aspas, propaganda da minha app. O caso do Internet Explorer é um caso simples de explicar, por isso que eu costumo utilizá-lo. Mas o maior valor, obviamente, não é para a própria Microsoft, né? A gente não quer fazer propaganda do Internet Explorer nesse sentido, é para a sua app. Uhum. Se a sua app tem um conteúdo bacana e as pessoas estão compartilhando esse conteúdo, você ter o logo da sua app sendo propagado ao longo do share é uma forma das pessoas conhecerem a sua app também. Então é pensando no desenvolvedor que a Microsoft introduziu esse recurso. E o Content Source Web Link e Content Source Application Link estão associados a isso. São propriedades que você vai ter justamente para você não só ver qual é a app, mas você ter um link para ela. Então, se o Vitor, vamos tirar agora o exemplo do Internet Explorer, vamos usar o exemplo de uma app qualquer, né, publicada para um desenvolvedor na Store e que tenha um conteúdo bacana. Essa app do carrinho eletrônico, dos carrinhos de controle remoto, por exemplo. Né? Se você gostou de um carrinho e você compartilhou e me mandou um e-mail sobre isso, e eu recebi o e-mail, eu posso ter um web link, ou seja, eu clico, eu caio no site da empresa de carrinhos. Então, estou voltando, né? Um jeito de eu voltar para o conteúdo. Ou se eu tiver um application link, se eu tenho a mesma app instalada na minha máquina e eu clico, eu vou não só para a própria app que você viu, mas eu já caio na página do carrinho que você me mandou. Né? É o deep linking, eu já vou direto para aquele conteúdo. Então, a experiência fica muito bacana do ponto de vista de marketing, de divulgação, é excelente, porque você tem um jeito de não só fazer uma propaganda positiva da sua app, mas as pessoas voltarem, outras pessoas caírem exatamente naquele conteúdo, seja web, no caso, content source, web link, seja na própria aplicação. Então, são formas de você divulgar mais a sua aplicação. Uma outra melhoria que a gente tem agora para o Share Target é uma opção de você descrever o comportamento de share da sua app. O que acontece, o que a gente viu acontecer muito no Windows 8.0? É você ter a pessoa olhando para aquela lista de aplicações e ficar na dúvida, o que essa aplicação vai fazer? Claro que e-mail e Twitter, né? A pessoa sabe que vai ser mandado um e-mail e vai ser colocado no Twitter. Mas no cenário mais genérico, mais amplo, às vezes não está claro o que a aplicação vai fazer. Essa aplicação vai compartilhar isso em algum lugar? Essa aplicação vai transformar essa informação para ela ficar num outro formato? Se for uma aplicação que está recebendo imagem, o que ela vai fazer com essa imagem? Vai postar em algum lugar? Ela vai me permitir fazer um tratamento na imagem? Ela vai querer gravar nos my pictures? Enfim. Então, se você puder, como desenvolvedor, fornecer um texto que descreva o que a sua aplicação faz, é uma ajuda para o usuário. O usuário, antes de clicar na sua aplicação, ele vai saber o que ela faz. E é o que esse slide mostra para a gente. Eu estou navegando aqui no notícia de carro e estou vendo quais são as opções que essa... Que as apps vão me dar. E vocês veem que algumas apps já vão me dar esse preview. É o que vocês estão vendo aí, esse texto bem fino, embaixo do nome da app, é uma pista. Olha, essa app vai mandar um e-mail, o reading list vai guardar para você ler depois, o Twitter vai postar no Twitter e assim por diante. É algo super simples, mas que melhora a experiência do usuário, elimina a ambiguidade, elimina a confusão. Outra melhoria que nós temos em Share Target, além dessa, né? É a opção de você fazer o dismiss UI via código. O que acontece? Às vezes você vai fazer um compartilhamento, mas a operação de share em si ela é longa, porque ela está chamando um serviço na web, ou ela está fazendo um upload daquilo para um serviço na nuvem, qualquer coisa que não seja instantânea, que dependa de um serviço externo. Então, agora, o share target, ou seja, aquele que recebeu o data packet, pode falar, olha, já estou com o pacote aqui, deixa comigo, eu vou trabalhar com esse pacote, você, usuário, pode voltar com a sua aplicação. Então, você chama o dismiss UI, ou seja, manda embora a interface, o usuário entende que a operação foi concluída e ele continua trabalhando na app de origem. Então, também melhora a usabilidade da aplicação. E aqui nós temos uma outra novidade também, que é a questão de web links e application links. É um pouco diferente do que eu falei do content source e do content source application link. Por que a gente tem essa diferença? Vamos explicar um pouco melhor o cenário. A gente pode classificar os tipos de share, em geral, em dois tipos. Ou eu estou compartilhando para nuvem, vamos dizer assim, eu estou mandando um e-mail, eu estou compartilhando numa rede social, ou seja, é alguma coisa de consumo mais amplo.
Que está saindo do Windows, né?
Perfeito, essa é a melhor frase, está saindo do Windows, né? Ou eu estou guardando para o próprio Windows, é para o Puzzle Touch, né? É para usar a imagem como quebra-cabeças, é para o Reading List, porque eu vou ler aquilo depois. Então a gente tem esses termos que a gente está usando para esses cenários, o Client Sharing, a informação vai continuar dentro do Windows, ou Cloud Sharing, a informação vai sair do Windows. Agora, o desenvolvedor, quando ele compartilha um link, por exemplo, né? Imagina esse cenário, esse exemplo que você deu da aplicação de controle remoto, do carrinho de controle remoto. Nesse exemplo, a gente pode imaginar que existe uma app, mas existe também um site. E aí você quer compartilhar. Você, como desenvolvedor da app, você vai compartilhar o link para o site ou você vai compartilhar o link para a app? Não existe uma resposta perfeita. Porque se você compartilha o link para a web, qualquer pessoa vai acessar aquele link, certo? A pessoa não precisa estar no Windows, a pessoa pode estar até no celular, até qualquer dispositivo num Windows mais antigo, ela vai clicar o link, ela vai ver o website. Então você tem alcance, você tem abrangência, mas você talvez perca na experiência. Porque provavelmente a app, por ela ser uma app, ela trata a informação de uma outra forma, né? Ela não tem as limitações que eventualmente o site pode ter. Então a experiência ela tende a ser mais rica na web, seja em termos de interação, em termos de layout, um conteúdo mais atraente, seja o que for. A app tem possibilidade de ser mais rica. Só que se você me compartilhar o link da app, para eu acessar aquele link, eu tenho que ter a app. Ela vai ser um link, por exemplo, apps de carrinho, dois pontos, barra, barra, alguma coisa. Eu abro, eu vou exatamente ali naquele conteúdo, eu ganho na experiência. Eu vou ter exatamente a mesma experiência aqui que o Vitor viu, eu vou ver na minha máquina. Só que eu tenho que ter o Windows 8 e eu tenho que ter essa app instalada. Então eu perco em abrangência. Então agora essa limitação caiu. Nós estamos falando do Data Format, o RI. Ele está saindo de cena, eu não tenho mais que compartilhar o link. Eu vou compartilhar ou o web link, ou o application link, ou ambos. E que em muitos casos é o ideal. É o melhor caso, porque aí se é web eu vou na web, se é o link da aplicação eu vou na aplicação. Então caiu essa limitação e você, principalmente para aplicações que tem os dois cenários, ficou excelente. Você pode compartilhar os dois e aí o usuário vai clicar naquilo que fizer sentido para ele. Né? Porque, só para a gente finalizar, por que eu falei que é um pouco diferente lá do Content Source Web Link e Content Source Application Link? Isso é uma confusão bastante comum. É porque Content Source Web Link é quando você está linkando, por exemplo, para fazendo deep link na aplicação. Mas, às vezes, aquilo que eu estou visualizando não é aquilo que eu quero compartilhar. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Em alguns cenários, você pode ter alguma coisa na tela, mas aquilo que você quer compartilhar é uma informação associada àquilo, mas não é exatamente aquela tela. Né? Então, tem alguns cenários em que isso existe essa diferença de um link para aplicação ou um link para aquele conteúdo associado. Então, você trabalha com as duas opções, você pode ter um link das duas formas de trabalhar. É só para dar essa flexibilidade que a gente tem essas duas diferenças. Tá?